Muito bem, eu estou recebendo aqui os vereadores da... Tem parte dos vereadores da oposição, é o bloco que hoje comanda a Câmara de Vereadores de Carnaíba. Eu recebo o presidente da Câmara, Neudo Daitan, o vereador Anchieta Crente, mais os vereadores Gleibson Martins e Aloysio Lisboa, que inclusive são vereadores de primeiro mandato. E tem muita coisa para a gente falar com os vereadores. Eu quero dizer que esse debate estava sendo já discutido, preparado, né? A gente estava conversando já há alguns dias e eu chegou a sinalizar uma data, os vereadores tiveram uma agenda. Depois que Neudo tomou posse, a produção chegou a procurá-lo também. Mas enfim, estamos aqui para resolver e debater com ele. Se você tiver perguntas, operador 87, para você que está em Carnaíba, 38381213, pelo zap operador 87996580554, pela internet www.radiopajeu.com.br, o Aloysio, que é conhecido por Preguinho. Tem muita coisa para a gente debater, porque teve muita polêmica recente da eleição, a partir da eleição de Neudo, que foi uma das grandes surpresas nas câmaras de vereadores do Sertão. Você teve o caso, se for, vou tirar a limpo, teve o caso de Neudo, teve o caso de Sertânia também, onde o Ângelo também sofreu, o prefeito sofreu uma derrota, né? Aqui em Afogados também, o Patriota queria o Rubinho, todo mundo sabe da história, e acabou sendo eleito o Igor Mariano. E em Carnaíba, o candidato de Anchieta Patriota era o filho, o Vitor, e acabou sendo eleito o Neudo. De lá para cá, nós tivemos várias polêmicas. Só para dar alguns exemplos, essa mais recente dos poços, né, do projeto que o Executivo mandou, e houve um questionamento de que os vereadores estariam sendo contra o projeto. A questão do próprio voto em Neudo, quem votou em Neudo, quem não votou. Aqui tem quatro que estão assumindo o voto, mas tem dois que sabe-se lá quando vai se descobrir que votaram, porque o voto era secreto e o Neudo teve 6 votos para presidir a Câmara. Teve o caso recente da decisão liminar para empossar o Everaldo Patriota, estão dizendo que Neudo teria tido uma posição com o vereador e teria tratado de forma diferente o Everaldo, para um deu 10 dias, para o Everaldo tinha dado os 4 meses, gerou também uma polêmica. Enfim, vamos falar de tudo isso, né? O ouvinte tiver perguntas, avaliar a gestão Anchieta Patriota, o começo da gestão, o que é que os vereadores têm a questionar. Pelo telefone, pela internet, pelo zap, você pode perguntar. Neudo, primeiro, vamos começar do começo, da sua eleição, né? Eu queria que você contasse, porque é a primeira vez que você veio ao nosso programa, como é que essa eleição para a mesa diretora foi construída, porque se tinha uma coisa que as pessoas davam certas, como 2 + 2 = 4, era que o Vitor conseguiria ser eleito. De repente, tem essa conversa de bastidores, vocês saem unidos em torno, esses 4 nomes saem unidos para votar em você, aparecem mais 2 votos, você é eleito, e você foi eleito na base de Anchieta Patriota, né? Tem gente do bloco que achou certo que você fez, tem gente ligada à Anchieta que acha que você não teria... Fala, não, traíram Anchieta Patriota, se juntaram com a oposição. O que é que você diz sobre isso tudo? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom dia, ouvintes de toda a região do Pajeú. E, em especial, a nossa querida Carnaíba. Nil, em relação à questão da presidência da Câmara, isso é um processo, Nil, que desde... No decorrer da campanha, a gente já tínhamos caminhado, conversado naturalmente a respeito da minha candidatura à presidência da Câmara de Vereadores. Tendo em vista que...
Lembrando que você foi o majoritário, foi o vereador mais votado, né?
Pois é. Então, veja bem, isso aí é um sonho de todo vereador que está ali naquela casa legislando, ser um dia, naturalmente, presidente da Câmara. Eu disputei a primeira eleição como vereador... fiquei em segundo lugar, eu tive 939 votos e o meu primeiro, o vereador Júnior de Mocinha, que ficou em primeiro, tirou 943 votos. Então a gente veio aí do primeiro mandato com um índice de aprovação muito boa por parte da população, né? E agora no meu segundo mandato a gente tínhamos feito um trabalho que as pessoas também reconheceram o nosso trabalho e eu achei que realmente a gente se elegia tranquilo, mas graças a Deus, não com essa votação expressiva, né? E a gente agradece, e a gente, em torno disso, nós tínhamos, no decorrer da campanha, nós tínhamos feito conversas, parcerias com outros vereadores que posteriormente votariam na minha chapa, né? Que esse era o nosso sonho, né? De ser presidente da casa, né? E as coisas, a eleição se passou e as coisas foram, né, naturalmente tomando outro rumo, né? E eu tive a oportunidade de conversar com colegas, vereadores, e até mesmo o prefeito, né, que a gente conversou, e o que eu vi foi que ele disse a mim que, na realidade, o candidato seria o seu filho e não tinha como te retirar a chapa dele, até porque eu fiquei na minha, não disse nada, fiquei calado, né, e disse a ele mesmo se realmente ele quisesse que eu votasse no filho dele, me pedisse o voto, né, que eu nunca tive assim brigas em torno disso aí, até porque que eu tenho o quê? 26 anos naquele caminho do PSB. Eu fui eleito vereador duas vezes pelo PSB e tive aí 26 anos aí de luta sempre do lado da esquerda, sempre trabalhando junto e nunca fiz imposição a nada, né? Mas aí as coisas foram se desfiando, né? Muitos vereadores insatisfeitos com a postura de alguns colegas, né? De todas as formas querendo que encabeçar uma chapa do vereador Vitor Patriota como candidato a presidente, e a gente via a insatisfação de alguns vereadores, né? Então, quando chegou na reta final, os vereadores da oposição, vereador Anchieta Marques, Preguinho, já teve também uma insatisfação também do vereador, inclusive, que se elegeu na nossa bancada, do PDT, o vereador Gleibson, e me procuraram e disseram, vamos fazer o seguinte, vamos formar a chapa. A chapa era formada com 4 vereadores. E a chapa foi formada, naturalmente, a gente, toda a eleição, e principalmente a eleição quando ela é fechada, né? Uhum. A gente, na realidade, eu tinha um conhecimento e tinha mais ou menos quase certeza que eu iria disputar uma eleição, até porque, para acabar, uma hierarquia que existia na nossa cidade. Aproximadamente, eu acho que tinha 40 anos que tinha tido 2 chapas na cidade de Carnaíba. Então, estava na hora, Nil, de isso acontecer. Eu acho que é justo as câmaras de vereadores lancem 2 chapas justamente para que tenham direito de expressar a sua vontade de voto, sua vontade democrática. Isso aí tem que existir. Essas coisas de fazer só uma chapa só e faz arrumadinho para cá, arrumadinho para lá. Eu nunca compactuei com esse tipo de coisas, né? Então, eu lancei a minha candidatura, naturalmente, praticamente no fim, porque eu esperei até os dias finais para que me procurassem para votar na chapa que achariam que elegiam, né? E esperei até praticamente o último dia da eleição. E não fui procurado, então, se eu não fui procurado, então, naturalmente, ninguém queria que eu fizesse parte do bloco do governo, né? Mas aí, a gente, graças a Deus, a gente formamos a chapa e, no meio desse contratempo tudo aí, graças a Deus, a gente teve aí 6 votos, né? 6 votos. Se alguém me perguntar quem foi os outros 2 que votaram em mim, eu não sei quem foi que votou em mim, eu sei que obtive os votos, não sei se alguém errou o voto, se alguém votou em mim, porque na realidade tinha muita gente aí que realmente sabia daquela conduta, mas na realidade com medo, de certa forma com medo de declarar seu voto por conta de perseguições, né? Então, isso aí foi um fato que aconteceu.
Você tem certeza que foi pro dia da votação sabendo que tinha esses 4 votos?
Isso, a gente estava aí, a gente tínhamos fechado a nossa chapa aí com os 4, porque se realmente tivesse tirado mais um para compor o 8º voto dele, a gente não tinha como formar a chapa, porque a chapa é composta com presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, os vereadores da oposição tomaram também um rumo, disseram que de forma nenhuma não votaria no filho do prefeito, porque não achava correto, não achava certo. Então, eu também, por conta de desprezo, que na realidade eu fui desprezado, né, eu peguei e encabecei essa chapa, e até porque não ia nem disputar a eleição como presidente, né? Inclusive, eu chamei os outros colegas e disse, não, façam, vocês, qualquer um de vocês pode sair na cabeça que eu não tenho necessidade nenhuma, mas como todo mundo sabia que ia perder, ficaram com medo. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, pode me colocar mesmo, a gente aí disputa, e que isso aí é um processo democrático, né, que tinha que existir, né? E graças a Deus a gente disputamos a eleição muito correta, uma eleição muito limpa, né, e a gente se elegeu o presidente aí da casa aí, e a gente estamos aí pronto, Nildo, pronto para trabalhar, porque como Aldo me perguntou no dia da eleição, presidente, o senhor vai ser presidente de 6 vereadores ou de 11 vereadores? Eu falei, de forma nenhuma, eu serei presidente de 11 vereadores, porque a casa é composta com 11 vereadores e não 6.
Neudo, hoje, como é que o vereador encara o prefeito Anchieta Patriota? Porque você continua no PSB, mas você já tem o prefeito Patriota como adversário político, a relação realmente ficou estremecida?
Nil, eu serei hipócrita de dizer para você ou para a população que realmente a coisa está boa. Entre os poderes. Isso aí, naturalmente, ninguém é doido, a gente sabe que a coisa realmente não está boa. Eu com o atual prefeito, nós tínhamos uma relação de 26 anos caminhando junto, né? Carnaíba toda sabe disso. Mas a maior parte do povo também sabe o porquê de que aconteceu esse tipo de postura, né? Essa coisa toda que aconteceu, mas desde já, e até porque que a gente está ali com praticamente entrando para o sexto mês de governo, eu não havia ainda o atual gestor, não havia. A gente, que na realidade o nosso trabalho é na Câmara de Vereadores, né? Ando pouco na prefeitura, inclusive não fui ainda esse ano na prefeitura, que a gente está muito atarentado, com muito serviço, né? A gente se dizer que realmente a coisa está tranquila, não está. Até porque que teve umas coisas aí que aconteceram, né? As perseguições por parte de não sei de quê, não sei se foi induzido por alguém, e ninguém se sente bem com isso, né, Nil? Até porque que nas urnas da Itam eu tive quase 800 votos. 796 votos, mas o prefeito que também tirou uma votação muito expressiva, ele tirou 1.300 e poucos votos nas urnas da Itam. Então isso aí dá para entender que a gente trabalhou caminhando junto. Eu, de forma nenhuma, nunca pedi voto cruzados, ao contrário, aquele eleitor que dizia, Neudo, eu vou votar em você, mas não vou votar no prefeito. Eu chegava, rapaz, faça o seguinte, eu sem prefeito não tenho como caminhar muito, a gente precisa caminhar junto, isso é importante para que a nossa cidade comece a ter mais espaço e eu possa também, junto com o prefeito, trazer mais melhorias para cá, é importante. E a gente, de certa forma, Nil, a gente acabava convencendo alguns amigos nossos, eleitores, enfim, e a resposta foi nas urnas, né? Eu tirei quase 800 votos e o prefeito tirou uma margem de 1.300 votos. Eu acredito que não teve manobra de parte nenhuma. Eu, até hoje, eu não entendo por que às vezes a gente fica se perguntando, sabe, Nil? Uhum. Eu não sei se 1.220 votos que eu tirei no município, dando aqui, de certa forma, uma votação expressiva também ao partido, né? Eu não sei por que. Eu acho que fez mal 1.220 votos. De certa forma, eu entendo dessa forma, mas isso é natural, isso é coisa da política, e a gente estamos aí ouvindo as pessoas, trabalhando com o povo, né, escutando o povo, mas de certa forma o poder legislativo precisa trabalhar em parceria com o poder executivo, porque senão, no decorrer disso tudo, quem sofre é a população, e nosso interesse não é esse. A gente precisa trabalhar caminhando junto, esse é o nosso objetivo. Agora, é bem claro que fique acordado que o poder legislativo ele tem que ter independência. Isso aí não tenha dúvida disso. Enquanto eu, presidente da Câmara de Vereadores de Carnaíba, eu digo desde já que a Câmara de Carnaíba hoje, ela tem independência. A gente precisa trabalhar em parceria, ouvindo o executivo, de certa forma, trazendo as melhorias, os projetos que vierem à Casa Legislativa, de forma nenhuma, a gente está aqui para atrapalhar projeto do povo, projeto que melhora a condição de vida do povo, mas com independência, né? Na hora que tiver alguma coisa ilícita, que tiver qualquer coisa errada, nosso papel é isso. A gente é cobrar, pedir e, de certa forma, trabalhar com parceria, né, Nil? E poderes, na realidade, todos os poderes têm que trabalhar com esse sentido, com parceria, porque quem sofre é a população.
Muito bem. Quanto à posição do Neudo, ela pode ser até, do ponto de vista político, compreensível, no sentido de que ele foi o mais votado, né, e achava um pleito natural ser candidato à presidência. Agora, eu vou perguntar ao Gleibson o que é que fez com que ele tomasse a decisão de seguir o vereador Neudo e não ficar no bloco que defendia o nome do Vitor Patriota. Por que dessa decisão de acompanhar esse grupo, Gleibson? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia aqui aos companheiros vereadores, bom dia à equipe da Rádio Pajeú, bom dia aos carnaibanos, carnaibanas que nos ouvem nesse momento. É um prazer estar aqui, Nil, hoje a primeira vez enquanto vereador estou aqui nesta rádio. É, dizer, Nil, do seguinte, a gente foi eleito vereador com quase 600 votos, eu sou do PDT desde a minha filiação em 2011, a qual concorri à eleição em 2012, onde fiquei numa suplência, fui trabalhando no governo Zé Mário, onde servi com muito orgulho, fui diretor de agricultura, fui secretário de agricultura no governo Zé Mário, e aí posteriormente, na eleição de 2016, o povo me deu um mandato, o povo votou com a minha pretensão, e disse na campanha que seria candidato para fazer o diferente, para fazer o justo, para fazer o correto, para agir de forma democrática no município. E aí, logo após a eleição, um dos motivos principais eu conduzir em outro rumo, em outro caminho hoje, foi justamente a imposição pelo governo atual, né? A imposição, a falta de diálogo, a falta de ouvir as pessoas. A gente teria, somos 11 vereadores, que eu acredito que a gente, o diálogo leva as pessoas a alcançar aquilo que é de melhor. E aí, naquele momento, a gente não teve esse diálogo com o gestor. Foi muito, uma forma de uma imposição muito, muito dura de chegar a dizer que quem não votasse no filho dele seria oposição. Então, eu, de forma nenhuma, eu queria atrapalhar os trabalhos de Carnaíba. Eu acho que não é justo, não é correto essa questão aí, com todo respeito, mas eu não acharia correto o filho ser presidente para fiscalizar o pai. Eu acho que isso não é correto. E aí, uma das minhas decisões foi de estar ao lado do povo e defendendo aquilo que o povo me deu o mandato para defender os interesses da sociedade. Então, a gente, em diálogo com os outros companheiros vereadores, a gente chegou ao consenso de que a gente poderia ter uma nova oportunidade. A gente teria a exercer de forma democrática nesse sentido. E aí, por falta de diálogo, né, surgiu esse grupo, quando a gente dizemos hoje, e eu quero dizer a primeira vez aqui em público, para o povo de Carnaíba, dizer que hoje a gente caminha neste lado de oposição ao governo, mas ao lado do povo. A gente tem um mandato e a gente tem um país democrático, a gente tem uma oportunidade e a gente tem que, de todas as formas, Nil, a gente trazer para si e a gente dar uma resposta à sociedade. A gente não pode ser vereador e ser vereador onde os outros mandem, comandem ou manipulem. Então a minha posição foi essa. Estou seguindo ao lado do povo, fazendo o meu trabalho, o que compete a mim enquanto vereador, de estar propondo com a sociedade, de estar dialogando, a gente está fiscalizando a aplicação dos recursos públicos. Eu acho que você vem acompanhando aí nos blogs, na mídia, nas redes sociais, o meu trabalho que faço, estando dentro das comunidades, reivindicando, trazendo propostas, buscando uma forma de investimento para melhorar a vida do povo, em especial aqueles que mais precisam. Então, eu preguei isso na minha campanha e aí, posteriormente, eu não poderia ser submisso a pessoas A ou pessoas B, mas sim a gente tem autonomia e aquilo que a gente defendeu de ter uma Câmara com autonomia, a Câmara de Carnaíba hoje é uma Câmara que tem autonomia. No entanto, é preciso haver a harmonia entre os poderes, mas garantir de fato que se tenha uma autonomia no Poder Legislativo que a gente tem fazendo hoje. Eu acho que esse é o caminho e a gente está aqui junto e unidos para uma Carnaíba cada vez melhor.
Gleibson, toda decisão ela tem uma repercussão política e ela gera uma encruzilhada no futuro. A encruzilhada que eu estou vendo para você e para o Neudo é a seguinte: vocês, obviamente, não concordaram com a condução do prefeito Anchieta na indicação do nome do Vitor para ser o seu candidato à presidência. Isso é fato e isso gerou afastamento. Por outro lado, passaram a campanha também questionando o ex-prefeito e candidato na última eleição, o Didi, José Francisco Filho, que estava aliado aí com setores como Anchieta Alves e com outros nomes que fizeram o bloco de oposição, né? A gente teve o Diógenes, foi candidato, mas era mais uma terceira via. A minha pergunta é: esse seu afastamento do prefeito Anchieta Patriota, afastamento político pela discordância como o processo foi conduzido, ele quer representar para o futuro, daqui a pouco a gente já tem eleição de novo, uma aproximação com o bloco de oposição ou uma atuação independente da sua parte?
Olha, Nil, a política ela é construída, né? É, Carnaíba, a gente vem aí com 36 anos, onde meramente os candidatos aí que pleitearam a política de Carnaíba foi José Francisco Filho, Didi, Anchieta Patriota e Diógenes. Ficou no entorno de 36 anos, aí, mais ou menos, desde 82, que circulam em torno dessas pessoas. Então, eu acho o seguinte, a gente está aqui com o mandato, a gente está aqui discutindo uma nova política, apresentando um novo caminho para Carnaíba, agora que a política se constrói. Né? O fato da gente romper com a Anchieta não quer dizer que a gente está aliado com outras pessoas. No momento, eu digo aqui e asseguro que a gente está construindo, chamando as pessoas, dialogando, buscando ideias. E aí, falta 3 anos para uma nova eleição, não sei como é que vai estar daqui para lá. Mas assim, eu asseguro aqui ao povo de Carnaíba que a minha posição e a minha postura é essa que eu venho tendo, com muita clareza, com muita firmeza, dando esclarecimentos para a sociedade. E aí vai se construir isso, no meio do caminho aí, daqui para lá, Nil. Acho que quando estiver mais perto aí, a gente vai estar aqui de volta, retornando aqui para dar mais esclarecimento à população. E aí eu deixo em ser aberto, porque de uma coisa fica incerta. A nossa postura aqui é o campo de oposição que nós estamos enfrentando hoje aqui com muita dificuldade, mas com muita firmeza e com muita coerência, é que esse grupo aqui vem construindo aí uma nova oposição ao governo de forma correta e de forma justa, sem perseguição, e pregando aquela política onde a gente pregou ela lá para tirar Didi em 2004. E hoje a gente está passando por momentos semelhantes ao que aconteceu nos governos passados. Então, tudo aquilo que a gente defendeu, o governo Anchieta hoje, eu digo o seguinte, antes da eleição era uma coisa, quando passou a eleição, o governo é outra situação completamente diferente. Então, aquilo que a gente defendia lá atrás, em outros governos, a gente está passando por isso hoje. Aquela mesma, a falta de diálogo, essa questão da imposição. Então, são coisas que a gente trabalhou no passado para acabar com isso. E aí, voltamos hoje para essa situação e eu não posso pactuar com esse tipo de ações. Eu não posso pactuar com esse tipo de atitude que o governo vem tendo hoje. Então, a minha linha é essa de pregar uma política de geração de renda, uma política saudável, uma política democrática, que a inserção de renda nas comunidades, que traga as pessoas para dialogar na política. Então, essa é a política que a gente defende e a gente defendeu durante a campanha todinha. Eu asseguro aqui que as minhas mesmas convicções que tive antes da eleição, eu mantenho elas na busca por melhores dias para o nosso povo. Né? Buscando investimentos na área rural, investimentos na área urbana, para fazer com que cada dia o povo viva melhor. Então, no entanto, eu asseguro, Nil, asseguro o povo de Carnaíba, que as nossas convicções, elas se mantêm nesse campo de buscar a autonomia e a democracia e fugir, de fato, dessas perseguições que a gente viveu no passado. E, infelizmente, a gente está vivendo hoje, novamente, esse tipo de atitude.
Bom, eu vou passar para a Anchieta Credo, mas estou me lambendo para lhe perguntar, então, o seguinte. Você está dizendo que, e a gente acompanhou a rota histórica de Carnaíba, você está dizendo que lutou muito para se livrar do que era o Didi no passado e que está vendo hoje o Anchieta com práticas parecidas. Eu estou com vontade de lhe perguntar quem é pior dos dois na sua... É Anchieta ou Didi?
Nil, o povo vai responder isso nas urnas, se Deus quiser, em 2020.
Então vamos aguardar. Anchieta Crente está aqui conosco. Anchieta já é vereador de oposição. Quantos mandatos, Anchieta? 8, é?
6.
6 encarreados. Você sempre foi eleito pela oposição ou não?
Sempre pela oposição.
Sempre eleito pela oposição. Anchieta é um caso realmente sui generis. Houve vários momentos em que a Câmara de Carnaíba teve apenas um vereador de oposição. E esse vereador era o Anchieta Crente.
Dois mandatos.
Por dois mandatos, só o senhor na oposição. Né? Eu quero lhe perguntar, eu já vou entrar numa outra polêmica, porque a gente está acompanhando aí esse debate em torno dos poços. A Câmara de Carnaíba votou. Né? Primeiro teve aquela história do parecer das comissões, porque a prefeitura estava buscando um crédito suplementar para perfuração de poços no município. E uma primeira notícia deu conta de que nas comissões, em duas comissões, o senhor e o Gleibson, que acabou de falar, teriam sido contrários na Comissão de Finanças e Orçamento e na Comissão de Justiça e Redação, também contrários aí a esse projeto de crédito suplementar que a prefeitura levou para a Câmara. No final das contas, o projeto, me parece, foi aprovado, né? Ainda não, foi derrubado o parecer das comissões. A Câmara votou o parecer das comissões e derrubou o parecer, não concordou com o parecer.
Correto.
Eu ouvi algumas falas sobre isso. A minha dúvida é a seguinte: se é se isso é um crédito para ser um crédito suplementar, para ser incluído no orçamento do município, ou se é um projeto específico, porque a minha dúvida é se o crédito, se só a geração de crédito, se ela tem que ter a especificação das comunidades, porque abriga a reclamação de vocês, pelo que eu li, é queriam que a prefeitura dissesse, não, tudo bem, vamos dar, vai aprovar o crédito, agora vai botar o dinheiro aonde, em que comunidades? O que é que o senhor teria a falar sobre essa polêmica mais recente que aconteceu?
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, equipe da Rádio Pajeú, bom dia toda a população de Carnaíba. Ô, Nil, esse projeto, o prefeito enviou essa abertura de crédito no valor de 64 mil e alguma coisa, segundo projeto para perfuração de poços. E evidentemente que nenhum dos nossos colegas seremos contra ao projeto. Agora, o que a gente pediu ao prefeito foi uma transparência, que ele enviasse para nós uma planilha de trabalho mostrando qual as comunidades ou os sítios em que esses poços seriam localizados. Porque a gente não podemos votar em um projeto sem a gente saber aonde vai ser onde seria essa perfuração de poços, né? Então isso chamou, algum deles aproveitou a oportunidade, dizendo que nós teria votado contra o projeto, quando na verdade o projeto nem para a mesa não foi.
Nas comissões ainda.
A questão das comissões, o fato das comissões, é porque antes analisamos tudo direitinho e solicitamos através de ofício, inclusive o ofício acho que está até aqui com o presidente, através de ofício oficializamos o prefeito para que ele mandasse essa planilha de trabalho para que a gente pudesse analisar e ver onde era que esses poços poderiam ser cavados. O que foi dito para nós que não existia e que não podia por alguns vereadores dele. E o problema da gente todinho, Nil Júnior, é porque muitas vezes esses poços são cavados e desviados para outros locais. Como, por exemplo, nós temos, eu vou dar um pequeno exemplo, você chega lá na Serrinha, no sítio do vereador Everaldo Patriota, e tem um poço que foi cavado dessa forma. Na casa do irmão dele também tem um. E o mais importante é que quando esse vereador que me atacou muito e que anda me atacando e tentando denegrir a minha imagem com a sociedade, o interessante é que ele perdeu a eleição, e após ele perder as eleições, ele foi lá e botou um cadeado no poço. Porque quem me falou foi o próprio tio dele e algumas pessoas...
O Everaldo, que o senhor está dizendo, está lhe atacando.
Exatamente. Aí eu não sei porque a preocupação dele tão grande em cima da minha pessoa, quando ele próprio pegou o poço que foi cavado lá no terreno dele e botou o cadeado após ele ter perdido as eleições. Então essa é uma das questões
que esse poço foi furado lá quando? Foi no...
Acho que...
2015, durante a gestão Zé Mário.
É isso, 2015. Aí essa é a questão da gente pedir a transparência, porque quando alguém chegar e perguntar, vereador Anchieta, eu estou precisando de um poço, tem como você arrumar um poço? Então a gente vai olhar no projeto e vai comunicar, ó, esse projeto foi votado, a sua comunidade está contemplada com um poço. A gente não quer que o prefeito mande dizer, vai ser um poço na casa de José, de Antônio, de Joaquim, de Maria. Não, a gente não quer isso. A gente quer que ele faça um negócio mais transparente, que apresente às comunidades, os sítios, onde é que esses postos vão ser colocados, para que a gente possa dar informação melhor à sociedade. Agora, votar contra esse projeto, como eles disseram, que algum deles disseram, nunca, até porque esse projeto continua, ainda não chegou na mesa.
Não foi para plenário ainda,
não,
né?
E no dia que ele
chegou... Mas o senhor votou contra na comissão mesmo, não? Como é que foi o voto do senhor? Me explique aí.
Votei contra a comissão pela questão dele não responder o ofício em que nós solicitamos a ele da transparência. Então, uma vez que ele não mandou, a gente votou contra as comissões. Mas ninguém aqui é contra ao projeto. Agora, a gente quer um esclarecimento, a gente quer uma transparência para que a sociedade, a população, possa saber onde é localizado esse poço. Porque ninguém melhor do que eu. Nil, eu sou filho de agricultor. Eu fui agricultor também. E conheço a história, o que é ser agricultor. Eu sei de tudo da roça. Então eu sei a cadência do povo, a dificuldade que existe por algo, principalmente com os agricultores. Agora, só que tem que ser feito uma coisa com transparência, para que a sociedade saiba onde é que vai ser colocado esse poço. E a gente não é contra isso. todos nós somos a favor. Agora a gente quer transparência, quer que seja mostrado onde vai ser colocado os sítios, onde é que vai ser colocado esses postos, para que a gente, com muito orgulho, com muita satisfação, possamos votar em prol dessa sociedade que nos colocou lá para que a gente trabalhe por eles.
Agora, Nildo, se passou pelas comissões, está perto de ir à plenária esse projeto, né? Já deve ir na próxima sessão?
Ô, Nildo, veja bem, eu, como presidente da casa, eu tenho relatores, tenho presidente de comissões aí, inclusive o vereador Anchieta Marques e o vereador Gleibson Martins. Um é presidente de uma comissão e outro é presidente de outra comissão. Então, veja bem, eu tenho que respeitar os pareceres dos presidentes de comissões. Se realmente eles entenderam que dentro do projeto tinha algo vago, eu acho que eles agiram. O que eu pedi foi, eu digo, a gente não se coloca aqui contra o projeto, então faça o seguinte, eu acho que, no meu ponto de vista, encaminhe aí um ofíciozinho para o prefeito para que faça esse reajuste, que isso é coisa de meia hora, o cara chegar lá e dizer, ó, é três poços na região de Bitiranga, três poços na região do Lagoa do Caruá, três poços na região de Serra Branca, três poços no Sítio Itã, três poços para o Santo Antônio, enfim, levar a Câmara de Vereadores para que a gente possa saber aonde realmente a gente pode fiscalizar o dinheiro público. Porque uma coisa, Nil, é você assinar um projeto no escuro, porque a gente está aí liberando, inclusive a gente não teve problema nenhum, que a semana passada mesmo a gente votamos um projeto, inclusive de R$15 mil, para o Sim Pajeú, e foi aprovado na casa. Né? Agora chegou mais um de quase R$65 mil, então o que eu pedi para os colegas vereadores, principalmente os presidentes de comissões, foi que a gente não estamos aqui para travar nem arrumar problema nenhum quanto ao projeto que vem do executivo. A gente só quer aqui uma transparência para que a população tome conhecimento onde é que estão sendo colocados os poços. Porque, Nil, me diga, como é que você vai fiscalizar uma coisa que você não sabe onde é que está? Fica muito difícil. Então, esse plano de trabalho por parte do Poder Executivo, que realmente não foi elaborado, nem foi definhado para a gente ir na Câmara e analisar, o que ficou vago só foi isso aí. Né? Então, eu tenho que, na realidade, se tem presidente, relatores de comissões, são justamente para isso, para que seja cobrado esse tipo de coisa. Porque se for todo projeto que for do Executivo para lá, esses projetos mal elaborados, aí a Câmara tem que assinar, autorizar, aí depois vai represar eles também para a Câmara, que na realidade o papel do vereador é ser fiscal do município, né? E como é que a gente vai aqui fiscalizar aquilo que você não sabe onde foi colocado? Então, o posicionamento dos vereadores aqui, dos vereadores do Gleibson Martins e do Anchieta Marques, como presidente de comissões, eu acho que está correto. Está correto, porque eu acho que isso não é nada demais. Agora, isso aí a gente vai fazer. Eu já pedi aos colegas também para que avaliem isso aí, mas sexta-feira, Nil, eu já digo aqui desde já, sexta-feira a gente vai colocar esse projeto em votação. Tá certo? Se daqui a gente já teve aí quase 10 dias que foi mandado esse ofício aí para o Poder Executivo, para que ele mandasse o plano de trabalho, mas independente de qualquer coisa, Nil, sexta-feira a gente vai colocar o projeto em primeira votação na plenária, isso aí não tenha dúvida disso, até porque que se trata de um projeto que beneficia o povo da zona rural. Agora, se o senhor prefeito não quiser colocar no plano de trabalho, aí cabe a sociedade, cabe os agricultores, cabe em especial os presidentes de comunidades também avaliarem o que é que está sendo feito. Né? E desde já eu também peço aos agricultores do nosso município de Carnaíba, também em especial aos presidentes de comunidades, se puderem ir sexta-feira na Câmara de Vereadores, é muito importante isso aí, para que a população de Carnaíba, os agricultores, tomem conhecimento, na realidade, da verdade dos fatos, porque nós não nos colocamos aqui em momento nenhum contra esse projeto. O que a gente apenas pediu foi apenas um projeto mais claro, um projeto mais bem elaborado, porque veio muito, muito mal elaborado esse projeto de lá, para que a gente possa votar no projeto e, se Deus quiser, resolver o problema da população do nosso município.
Você quer falar? Que eu quero ouvir o preguinho, mas você quer falar, Gleice? Diga lá.
Certo, eu queria só, de forma rápida, Nil, dizer o seguinte, a gente passou agora, ultimamente, isso é um tipo de coisa que eu repudio, esse tipo de ações, e que vários blogs da região, inclusive seu blog, Nil, publicou a seguinte matéria. vereador da oposição vota contra projeto de impostos aos agricultores. Né? Eu quero dizer o seguinte, o projeto nunca foi votado. Né? Isso meramente algumas pessoas, alguns políticos, inclusive eu falei na Rádio Pajéu aqui no programa de Anchieta Santos, eu acho na quinta-feira, dizendo, afirmando que em momento algum a gente votou contra o projeto, sabe, Nil? A gente simplesmente é um dever, está no regimento interno da casa, está também na lei orgânica do município, que o dever das comissões é analisar os projetos, identificar ou propor algum tipo de artigo ou qualquer ideia dentro dos projetos. Então, veja só, eu não acho justo que a Câmara de Carnaíba aprove um projeto que vai dar mais ou menos em torno de 30 poços para serem escavados com a máquina do consórcio, sim, Pajéu, e a gente não saiba onde serão cavados esses poços. Eu acho que o povo de Carnaíba, os agricultores de Carnaíba em especial, e as pessoas que me conhecem, sabem da minha postura e sabem da minha luta que tem com o povo do campo. O pessoal sabe disso, que eu jamais seria contra um projeto para beneficiar a sociedade. Então, simplesmente, foram manobras políticas que foram feitas tentando denegrir a minha imagem e a imagem do vereador Anchieta Marques, que está aqui do meu lado.
Inclusive, vocês mandaram uma nota que foi publicada também, e você acha que chegou a dizer que isso ia prejudicar você na eleição do Conselho de Desenvolvimento. A ideia era essa.
Exatamente. Então veja só, esse tipo de ações que publicaram na mídia dizendo que a gente tem votado contra, eu quero dizer aqui ao povo de Carnaíba, que eu estou aqui juntamente com os vereadores para defender o povo de Carnaíba, especialmente os agricultores que mais precisam de água. Uma das coisas que eu mais fiz na minha vida enquanto secretário foi de buscar projetos para escavação de poço no município de Carnaíba. Então, por que eu seria contra agora? Né? As pessoas que me conhecem sabem disso, sabem da minha postura. Agora, eu acredito que o povo carnaibano merece saber onde vão ser cavados esses poços, para evitar coisas no passado, como aconteceu aqui, e o senhor vereador aqui citou. Então, se o governo não quer mandar um plano de trabalho dizendo que vai ser cavado os poços, isso está me cheirando a maracutaia, está me cheirando a coisa errada.
Sim, mas na comissão você não nega que votou contra o projeto.
Na comissão, veja só, Nil, a comissão você dá um voto
que é o parecer.
E justifica um parecer, você relata aquilo que você quer e você pede. Na comissão, nós afirmamos o que eu estou dizendo aqui. Nós, vereadores, em virtude de não conter um plano de trabalho dizendo aonde seria cavado os poços, nós votamos, o parecer aqui contrário da forma que está.
Certo,
solicitando, verdade. Inclusive está o ofício aqui, ofício 62/2017, da Comissão de Justiça e Redação, onde a gente solicita, eu queria aqui, de forma rapidinha, ler aqui o que a gente pede no ofício. Diz o seguinte, desse modo a Comissão de Justiça e Redação requer a apresentação de um plano de trabalho e execução das referidas obras, com a indicação dos critérios, a quantidade e a localidade onde serão perfurados os poços. Então, veja só, a gente, como o presidente aqui já convidou o povo para ir para a Câmara sexta-feira, e eu venho convidar novamente, porque eu acho que o governo, que sequer tem uma transparência na aplicação dos recursos públicos, é que custa o governo dizer onde serão cavados os poços. Então, o que a gente quer é isso, eu peço aqui o apoio dos agricultores e agricultoras carnaibanas, que a gente quer aqui saber onde serão cavados, para garantir, de fato, que os poços sejam cavados nos locais onde tem necessidade. Para não acontecer como houve no passado, que tem uma comunidade que vai ser beneficiada, vereador A ou vereador B, por sua influência política, pede para cavar em outro local. E a gente quer evitar isso. A gente quer que realmente os recursos cheguem com transparência e sejam aplicados de forma correta aonde, de fato, tem necessidade. Então, eu quero reafirmar aqui o meu compromisso com o povo de Carnaíba, a nossa luta que a gente tem com o povo do campo. Asseguro aqui que a nossa reivindicação, ela é séria e ela é justa para garantir a aplicação desses recursos. E em momento algum foi votado no projeto. Repito aqui que em momento algum o projeto foi para votação. As pessoas que divulgaram essas informações foi simplesmente com a ideia e a intenção de denegrir a nossa imagem. Tá certo?
Mas só para dizer que no caso da nota, vou falar por mim e cada um responda por si. A minha nota mesmo diz que são os vereadores da base governista que acusaram vocês e diz que vocês votaram contra o projeto como estava na comissão, né? Discordando da comissão e depois, inclusive, uma nota dos vereadores, sua e de Anchieta Crente, que foi amplamente divulgada, só para pontuar. Agora, certamente, devem ter pego isso e aproveitado das mais variadas formas possíveis, que a gente sabe como é que a banda toca na política.
Exatamente.
E em Carnaíba não é para ser diferente.
E aí chegou essa questão que você perguntou, não respondi. Não sei como é que está aqui o horário.
Qual foi a questão que eu não pergunto?
Foi do conselho.
Sim, que na nota você diz... Porque aqui você falou na nota, né? Essa matéria é mentirosa, tendo em vista que serei candidato a presidente do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Que, aliás, é um outro assunto que a gente pode tocar também.
Exatamente.
Mas deixa Preguinho... Preguinho tá doido para falar aqui, né, Preguinho? Esse povo não deixa? Como é que você está vendo esse início de relação entre executivo e Legislativo em Carnaíba. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Olha, Nil, bom dia a você, Nilgênio, bom dia ao ouvinte da Pajeú. Eu estou iniciando na política agora, com os companheiros aqui que vejo a transparência que eles estão trabalhando na forma, e então, eu como iniciante na política, não poderia deixar de analisar e também focar naquilo que eu vejo certo, sempre nas minhas decisões. Eu tomo a decisão certa para que isso não venha lá na frente me prejudicar na política. Então, o seguinte, Nil, a minha procedência na política é essa, é a transparência e, acima de tudo, fazer o certo para que ninguém venha lá na frente dizer que eu, Preguinho e a bancada da oposição, no caso, estamos atrapalhando o governo municipal de Carnaíba. Então, o meu foco é esse. Eu sou, assim, tímido, na frente das pessoas, assim, quando estou me expressando, mas sou uma pessoa direto e gosto sempre, como eu digo lá na plenária, fazer o certo para que lá na frente não venha me prejudicar.
Tudo bem. Você é de onde lá em Carnaíba, Preguinho?
Eu sou de Carnaíba, do bairro da Caixa d'Água.
Bairro dos bairros que tem mais dificuldade lá. Das demandas que a gente recebe aqui no programa, acho que Caixa d'Água é um dos bairros que tem mais demanda, né?
Isso. E também nesse assunto também, lá no meu bairro, é um bairro muito carente, um bairro que é mal visto pelo governo e que eu acho que devia ser mais olhado com bons olhos, porque é um bairro que se precisa muito, e os governistas que estão aí, eles não prestam atenção no bairro. Eu acho o seguinte, peço ao governo que olhe mais para o bairro Santa Luzia, porque é muito esquecido, politicamente sempre foi esquecido no município de Carnaíba.
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco, tem vereador falando aqui dessa questão ainda do voto, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão. Ouvintes aqui participando, só pedir para colocar o nome, tá? Mas aqui, Gleibson Martins está de parabéns pela postura, mandou o zap aqui para a gente. Roberto de Carnaíba, pergunte a Gleibson se essa oposição é para valer ou é só escaramuça. O que é isso, escaramuça? Tá querendo saber se vai ou não vai, né? Estão pedindo uma posição dos vereadores sobre o caso do Calango, né, que foi indicado para a Casa Civil. A Joana está parabenizando aqui o Gleibson Martins. Tem muita questão chegando e eu tenho pouco tempo. Eu vou chamar o intervalo e vou perguntar também, depois do intervalo, o que Neudo tem contra Everaldo Patriota, porque não queria empossar o bichinho. 11:06. Olha, eu estou na reta final aqui com os vereadores da oposição. Vamos tentar tirar a limpo todas as questões. Primeiro, Neu, dessa polêmica aí do Everaldo Patriota, o juiz André Simões acatou pedido de liminar e mandou você empossar Everaldo. Everaldo foi empossado, você seguiu a determinação. Ele está dizendo que você teve dois pesos e duas medidas. Com Zé Ivan, empossou ligeiro. E Everaldo queria fazer ele esperar 120 dias, ferindo aí... ferindo o critério legal. E por que você queria demorar tanto a empossar Everaldo?
Nil, veja bem, eu acho, Nil, que qualquer presidente de Câmara, quando ele assume a postura de ser um guardião da Casa Legislativa, ele tem que cumprir as leis, fazer aquilo que é de direito, né, obedecendo o regimento interno, a lei orgânica municipal, e aquilo que não tiver dentro do nosso regimento interno, dentro da lei orgânica do nosso município, a gente tem que procurar a Constituição Federal, que é a lei maior, né? Então, veja bem, existiu o seguinte, teve aquela questão do prefeito solicitar um vereador para a sua base, né? E eu, como presidente da Câmara, eu tinha no regimento um prazo de 10 dias para que fosse empossado o suplente, né? E nesse intervalo, dois dias depois, eu não estava nem na Câmara, mas aí a gente soube que o vereador queria ser chamado, que era, no caso, o vereador José Ivan, do distrito de Bitiranga, que era o primeiro suplente, né, que é de direito, que fazia parte, inclusive era secretário de Agricultura do nosso município naquele momento, e ele sofreu um infarto e foi para a cidade de Recife. E nós, como é todos os companheiros, eu legislei com ele 4 anos na outra legislatura, e aí todo mundo ficou surpreso por conta daquela questão, dizia que ele não escapava, ficou, todo mundo parou, ficou com aquele silêncio. Meu Deus, e agora? O que é que faz? Como é que eu ia empossar um companheiro que o cara estava internado numa UTI de Recife, fazendo um processo, acho que é de cateterismo, uma coisa parecida, não sei. Então ficou aquela turbulência toda dentro da Câmara de Vereadores, que na outra gestão passada, eu lembro que o presidente Júnior, na época que era presidente, teve uma coisa mais ou menos desse tipo. E em seguida ele mandou, o Fafinha teve que sair, ele mandou empossar Luiz de Joel na época, né? Mas aí é o seguinte, a gente obedecendo aquilo que manda o regimento da casa, o que é que a gente fez? A gente tem assessoria jurídica, eu chamei o advogado e disse, veja bem, vamos dar uma olhada nessas pastas que tem aí, doutor Jonas, para ver o que é que a gente pode fazer, porque tem muitas leis, tem muita emenda que foi tirada da lei orgânica e do regimento interno da casa, Nil, que precisa realmente ser ajustada, porque está ali, o cara faz uma emenda na lei orgânica, no regimento interno, e aquilo fica tudo ali em pastas e livro ali. Então o presidente que entrar ali, se ele não pegar aquelas leis todas ali e adequar elas tudo, ele fica perdido. Há exemplo como o presidente, o ex-presidente da Câmara, impulsou ali um vereador ilegal, porque a gente encontrou, Nil, foi encontrado lá no regimento interno da casa, na lei orgânica, uma emenda que, inclusive, feita por o vereador Everaldo Patriota. Ele foi um dos autores dessa emenda, inclusive eu estou aqui com cópias aqui, com assinatura dele. Ele foi um dos autores que propôs aquela emenda legislativa para que o presidente só empossasse no intercício de 120 dias. Então, veja bem, o que é que eu fiz? A gente procurou, encontramos essa emenda lá dentro, só que estava faltando uma ata. Essa ata, o ex-presidente da Câmara de Vereadores e hoje atual prefeito, ele tinha autorizado para que um senhor lá da Paraíba levasse toda a documentação da Câmara de Vereadores para Campina Grande para fazer uma digitalização em tudo que tinha da Câmara. Então, nesse processo, acho que foi 2 viagens que deram lá com o carro, levando tudo que tinha da Câmara de Vereadores, que eu, como presidente hoje, eu não tinha feito isso, né? Ali são documentos, arquivos que tem que ficar à disposição do Poder Legislativo e não mandar para Paraíba. Mandaram aquilo ali para Paraíba, inclusive, quando a gente procurou, ficou faltando justamente aquela ata de 1999, 2000 e 2001, que estava faltando. E eu chamei o advogado e eu disse, doutor, veja bem, a gente está com a lei aqui na mão, agora tem um problema da ata. E se essa ata, a gente não encontrar essa ata, o que é que a gente faz? E o advogado disse, tu faça o seguinte, então você imposta o Zé Ivan para não passar dos 10 dias, né, e corra atrás da ata. Se encontrar a ata, se você por um acaso encontrar a ata, depois você cancela a posse do Zé Ivan natural e faz o trabalho como está mandando o regimento. E isso eu fiz. Liguei para o rapaz que encontrei o telefone do rapaz que fez aquela digitalização e pedi para ele que ver se tinha ficado alguma ata lá. Ele me ligou no dia seguinte e disse que a ata estava na Paraíba, em Campina Grande. E eu peguei meu carro, fui buscar essa ata em Campina Grande, que realmente tinha ficado essa pasta lá. Tá certo? Então, nesse intervalo todo, eu já tinha empossado José Ivan. Por quê? Porque para não passar do prazo de 10 dias, que realmente o regimento dizia que era um prazo de 10 dias. Só que existia uma lei, uma emenda no regimento e na lei orgânica que dizia que era um intercício de 120 dias.
Agora, então, eu não tenho procuração para defender ninguém. Agora, nesse caso, eu não conheço nenhuma Câmara que demore tanto a empossar como essa tal emenda em Carnaíba, 120 dias. Se vagou, o cabo foi chamado, eu acho que o que está esdrúxulo aí, até respeito o seu entendimento de cumpri-la, é essa emenda, seja Everaldo, seja... Eu tenho muitos questionamentos ao próprio Everaldo na condição legislativa dele histórica, como naquela história de aprovar reeleição para presidente, para ficar o tempo todo, sempre tive uma posição muito clara em relação a algumas posições de Everaldo. Mas nesse caso aí, não é tempo demais para o caboclo esperar, não?
Concordo plenamente com você, Nil. Até porque isso era as coisas do legislativo passado, inclusive criada por o próprio Everaldo. Ele sabe disso. Eu só vou ler um trechozinho para o senhor aqui, Nil. Olha o que é que foi feito aqui. Olha o que é que diz no artigo 1, a emenda à lei orgânica. O artigo inciso 1º. O investido no cargo de secretário municipal, que foi o meu caso, e o que vier para se licenciar por tratamento de saúde. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, que é esse aqui que eu acabei de ler, em caso de vacância, o suplente deverá ser convocado no interstício de 120. 120. Então, o que faltou aqui foi ser acrescentado o nome Dias na frente. Então, o juiz entendeu que existiu essa omissão. Por conta
que
disso aí.
Eu quis dizer 120 dias mesmo. É. Não podia ser 120 horas, nem 120 meses, nem 120...
Pois era, é. Era para ser 120, era pra dias, ser 120 dias. Até porque, Nil, veja bem. Aqui, nos casos previstos no inciso 1 e 2. Então, veja bem. Olha o inciso 1. O investido no cargo de secretário municipal. Agora, veja o inciso 2. O que vier se licenciar por tratamento de saúde. Quer dizer, se fosse 120 horas, quer dizer, o cara vai ali, pega uma gripe ali de 5 minutos... Aí eu tenho que empossar o suplente por conta disso.
É, mas tudo bem. Você empossou já o Everaldo, com base na decisão liminar. Não dá para aproveitar esse rolo dessa dubiedade de interpretação e tentar unificar o texto, não, e fazer uma reforma nesse regimento?
É o que a gente tinha proposto, Nil. Porque veja bem, o que é que diz aqui, ó? Artigo 18, compete ao plenário. Compete ao plenário. Veja bem. Artigo 18... Inciso 22, decidir soberanamente sobre os casos omissos. Então, se realmente o juiz entendeu que existia uma omissão, isso aí competiria ao plenário. Então, no artigo 230 da Lei Orgânica, diz também, artigo 230, os casos não previstos neste regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário. Então, eu achei por parte do judiciário ele ter tomado uma decisão precipitada, né? Eu acho que se realmente existia uma omissão, eu acho que o judiciário ele deveria ter chamado as partes, né? E ter chamado o presidente da Câmara junto com o jurídico para que a gente, na plenária, a gente acabasse com isso aqui. Porque, Deus, isso aqui foi uma emenda, um projeto muito, muito mal elaborado. Muito mais elaborado.
Tem essa dubiedade de interpretação que a Câmara decide unificar. Agora, você recorreu da decisão, seu jurídico, ou deixou por isso mesmo?
Não, eu recorri da decisão. Recorreu. Até porque que poderes, eu acho que o poder não pode, assim, de certa forma, intervir no outro, né? A gente tem esse posicionamento. Então, eu recorri da decisão, tendo em vista, porque eu acho que o senhor doutor André, com todo respeito, ao judiciário, eu acho que ele tinha que ter chamado as partes e ter encaminhado para a gente resolver isso na plenária, né? Mas isso aí, sem sombra de dúvida, eu acredito que vai ser resolvido, que é o interesse nosso acabar com isso aqui. Eu acho que não é justo se evacuar um vereador de uma Câmara e ficar o poder 4 meses faltando um membro da isso aí quem perde aí é a população. Eu discordo disso aí.
Mesmo, tem que rever. Bom, vamos, eu estou com pouco tempo e muita questão aqui aparecendo. Agora que estava pegando fogo o debate, a Naide de Fátima parabeniza o Gleibson pela postura. A Roberta Daitan está dizendo: Daitan nunca foi tão bem representada como está sendo com os mandatos do vereador Neu Daitan. A Fabiana Nunes pergunta para a Gleibson, diz assim: que decepção, porque na época da política o senhor estava do lado do prefeito e hoje os projetos que beneficiam a população não quer assinar, daqui a 3 anos a população vai dar a resposta. Do outro lado, a ouvinte Suelen Nunes está defendendo o senhor para ser candidato a prefeito. O que é que o senhor diz para Fabiana e para Suelen?
É interessante o debate, acho que...
E só para... Desculpe, porque aí já vamos no balaio. O vereador, o Cícero Batista, está dizendo que na última sexta você repetir o voto contra no plenário. Aliás, na plenária, está dizendo ele aqui. Então, diga lá.
Bom, aí para a questão da Fabiana, eu acho que ela não ouviu a minha primeira fala aqui na rádio. E quanto daqui a 3 anos o povo, eu estou fazendo meu trabalho, e deixo a critério do povo avaliar e analisar para decidir as questões daqui a 3 anos. Quanto a Suelen, eu digo aqui que isso é uma coisa muito recente, a gente está um grupo unido aqui, não estamos pensando em eleição. Daqui a 3 anos a gente está pensando em fazer nosso trabalho, estamos fazendo nosso trabalho com muita seriedade, fazendo nosso trabalho aqui com muita firmeza, e aí depois se discute essa questão aí, que eu acho que no decorrer do tempo vai se tomando forma, mas de uma coisa fica incerta, a gente está aqui fazendo nosso trabalho, inclusive enquanto vereador, exercendo nossa função. Quanto ao comentário do vereador Cício Batista, eu acho que está essa preocupação dele todinha aí, é porque eu vou lembrar que em 2015 foi perfurado um poço no terreno dele, no Riacho Fundo. Então, acho que é por conta disso que ele quer que o projeto seja votado em branco e para fazer essas mesmas manobras que foi feito no passado. Então, vou repetir de novo para o Cícero Batista que o projeto ainda não foi votado. Mas o nosso parecer, sim, o nosso parecer, novamente dizer aqui, que a gente pede ao governo executivo que mande um plano de trabalho para a Câmara e para a sociedade, dizendo que vai ser Carro dos Poços, que é um direito nosso, enquanto cidadão, enquanto vereador, ter a transparência da aplicação dos recursos do município. Tanto para o companheiro Cícero Batista, quanto a Everaldo, que questionou esses nomes. Inclusive, o vereador Everaldo Patriota, que é um poço que seria cavado na Lagoa dos Campos, é uma região que realmente tem uma necessidade extrema de água, e ele levou o poço para ser cavado no quintal lá do seu irmão Janga, na Lagoa da Pedra. Assim como também outro poço também, que da mesma forma que era para beneficiar a sociedade, levou para ser perfurado na propriedade da sua irmã, lá perto do Poço Grande. E um outro poço ainda, na Serrinha, cavado em sua propriedade, também que era recurso público. Assim que o vereador perdeu a eleição no dia 2 de outubro de 2016, no dia 3, ele trancou e negou a água para a sociedade. Então, são essas pessoas que o povo tem que ver essas atitudes para o povo recomeçar essa questão da política carnaibana. A gente está aqui apresentando um novo caminho com muita transparência na aplicação dos recursos. Então, acho que é isso aí, Nil.
Aqui é o Nildo, né, da Itan, está dizendo: bom dia, Nil, Gleibson, Anchieta, Preguinho, parabeniza a postura e preocupação com a... Ele está falando em nome dos quatro vereadores e parabenizando a preocupação com a transparência que eles vêm tendo. Essa tudo é obrigação do Legislativo, de maneira que também devem ter responsabilidade de aprovar projetos que venham beneficiar a população. Queria saber de Gleibson por que retirou o nome da chapa para a disputa do Conselho. Aí eu vou acrescentar, você tirou o nome porque sabia que já eram favas contadas e que não conseguiria bater o Zé Ivan, como chegou a se especular?
Boa pergunta, Nildo. Um abraço aí, amigo. Foi uma pergunta muito, muito pertinente nesse momento. Carnaíba vive hoje realmente, eu vou dizer aqui um nome, eu acho que uma ditadura. Não vivi a ditadura, mas por histórias que a gente estuda, eu vejo que é a mesma situação. Veja só, o Conselho, Nildo, tem um estatuto onde diz que a eleição do Conselho ela deve ser por aclamação, na hipótese de chapa única. Se não há chapa única, o voto, assim como todos os poderes no nosso Brasil, com a democracia, o voto é secreto. Isso é um direito que o cidadão tem, ter um voto secreto. No entanto, o Conselho de Carnaíba, a chapa que se tem, que é hoje, uma chapa totalmente chapa branca, eu repito aqui, chapa branca, conduzida por Zé Ivan, que é secretário de Agricultura, vice-coordenador, o senhor vice-prefeito Júnior de Mocinha, a secretária, a senhora Edna, que é diretora de meio ambiente, e tesoureiro, o senhor Renan, que é membro do governo municipal. Ou seja, um conselho que tem que ter uma paridade, é um conselho que realmente é da sociedade civil, ele é gerido hoje simplesmente, totalmente, 100% pelo governo. Então eu acho isso injusto. E aí, Nil, por que eu retirei a chapa? Porque a eleição feriu o estatuto, a eleição feriu a democracia. Então não era justo. Se o governo tinha tanta convicção de que tinha a eleição ganha, porque ele se omitiu a ir para o voto secreto? Teve medo? Deve ter sido medo. Então, se ele não quis, não aceitou, fez uma manobra para fazer a eleição, o voto aberto, então não, eu não poderia pactuar com isso. Então, não pactuei, e a gente retirou a chapa, que era formada por mim, Gleibson Martins, por Arnaldo Alves, né, lá da Associação do Riacho do Peixe, companheiro expedito lá da...
Arnaldo, que é o irmão de Anchieta.
Exatamente, Arnaldo Alves, irmão de Anchieta Alves. O outro companheiro nosso, que era expedito lá da Itan, e a companheira Sonier da Associação Mista dos Técnicos de Carnaíba. Então, assim, a gente retirou a chapa porque a eleição infringiu. Ela não foi democrática, ela não foi de forma correta. Então, a gente retirou a chapa por conta disso. Mas nós temos pura convicção, e a gente tem hoje, se a eleição for fechada hoje, secreta hoje, a gente está com a chapa pronta e vamos concorrer com certeza, que eu acho que direito do cidadão, o voto secreto está cobertado na nossa Constituição e inclusive no regimento interno do Conselho Municipal, que foi um golpe contra a democracia dentro do Conselho. Eu digo isso aqui, que foi um golpe.
Minha dúvida é a seguinte: e as comunidades, e a representação das comunidades? Por que vocês não conseguiram? Porque não são as comunidades que votam também? Não faltou também apoio para esse seu argumento das comunidades que votaram, vereador?
Exatamente, teve. O pessoal, veja só, em Carnaíba a gente vive hoje um momento hoje que as pessoas têm medo de se expor, com medo da perseguição política que tem em Carnaíba hoje. Então a gente respeita alguns presidentes da associação até por essas questões de perseguição, e representa a comunidade e não quer sofrer retaliações depois, depois que declarar seu voto. Inclusive isso aconteceu, inclusive dentro da eleição da Câmara, vereadores com medo dessas retaliações, das perseguições, até hoje ninguém sabe quem votou. Então, o que está acontecendo em Carnaíba hoje é dessa forma, Nil. O pessoal está com medo de falar, o pessoal está com medo de se expor. Então, essa situação, e é uma coisa muito difícil para o Conselho hoje, porque o Conselho ficou simplesmente na mão do Poder Executivo. E o Conselho não é uma extensão da Secretaria de Agricultura nem do governo. O Conselho é uma entidade que tem, sem fins lucrativos, que tem o seu poder e independência. E hoje o Conselho está submetido ao governo municipal. Isso é muito ruim para a democracia.
Bom, o Cícero só voltou aqui para dizer para o Gleibson que depois cheque se ele pagou R$15 mil pelo poço. É um debate que vai se alongar, pelo que eu estou vendo. O Marcos Paiva pergunta quem era o secretário de Agricultura quando Deveral desviou os poços. Está dizendo que era você, Gleibson. Era você?
Sim.
E o que é que você tem a ver com isso? Tem participação nesse desvio dos poços?
O secretário é um funcionário da prefeitura, e ele está lá para cumprir as ordens que vem de cima para baixo. Então, eu, enquanto secretário, mostrei a minha eficiência de cumprir o que foi mandado de cima para baixo.
Então, veio de cima para baixo essa ordem de Zé Maia para botar o posto lá onde Everaldo queria.
Exatamente.
E você acha isso? Você está no meio disso, não era melhor você ter pulado fora desse fogo cruzado, não? Se você está dizendo que fez, também...
Não, veja só, Nil, a gente é com muita transparência. Eu não vou aqui me omitir, feito esses caras que fazem as coisas erradas, isso omite. Agora, veja só, se você é funcionário, quem manda é seu patrão. Você não pode você ser funcionário de um órgão, e aí o seu patrão determina uma ordem e você diz, eu não vou fazer. Então, eu tô aqui
mesmo sabendo que é errado,
eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade, né? Se eu tiver errado, eu paro pelos meus erros. Mas eu não posso simplesmente omitir o que eu faço, o que eu fiz. Uhum. Eu estou aqui com a cara aqui aberta aqui em público, e onde eu for, vou levar isso, porque eu não vou me omitir dentro dos meus fatos, das minhas atitudes. Então, por isso, para garantir que isso não se repita, isso não aconteça, é que a gente está pedindo um plano de trabalho. Justamente para corrigir esse erro, Nil, a gente hoje está questionando isso para não acontecer novamente.
Bom, certo? Ok. Aqui... Então, parabenizando os vereadores, coloca sempre o nome, Neide de Tota, parabeniza os vereadores pelo belo trabalho, está pedindo para falar do aumento salarial dos professores de Carnaíba. Quero parabenizar o vereador Gleibson, não votei nele, mas está fazendo um belo trabalho com o Neu Danchieta e Preguinho. Outra pessoa aqui parabenizando aqui, já registrei essa, Naide de Fátima, está parabenizando o Neibson. Aqui, essa pergunta eu já fiz, o Neudo já registrei. Bom, aqui a Bruna da Rua Santa Luzia, dizendo a Preguinho, o que mais prejudica o nosso bairro são essa areia ao lado do asfalto, essa oficina com esses cones, está pedindo para o vereador para providências. Todos estão de parabéns, Anchieta Crente falou bonito, está dizendo aqui a outra ouvinte. Quer falar, Preguinho? Pois não.
Ah, pois é isso, Nil. Essa transparência que a menina... Qual é que é o nome dela aí?
Bom, é um ouvinte lá da sua... É uma amiga
lá dizer,
do seu
bairro. Eu quero dizer a essa ouvinte que tanto essa areia como a reforma da lateral da pista do lado esquerdo subindo do Alto Santa Luzia para chegar no posto de gasolina já foi pedido no primeiro mês de mandato, no primeiro mês de mandato meu, para que fosse tampado os buracos, visto a lateral, que já teve vários acidentes nessa lateral, e eu quero agradecer a você por ter perguntado isso, porque correr atrás, botar requerimento já foi botado, mas infelizmente, o que o vice-prefeito fala para mim é o seguinte, que para mim está ruim, para trabalhar sem governo, porque eu não votei no filho dele, então o seguinte é esse, fica bem claro que correndo atrás de benefício para a minha comunidade, para o Alto Santa Luzia, no geral, em Carnaíba, está sendo pedido. Só que eu já fui ameaçado que não vou ter regalia nenhum, porque não votei na eleição do presidente da Câmara de Vereador. Muito obrigado a essa pessoa que fez essa pergunta.
É como você disse, aí não entra nem no bojo do... A questão é, inclusive, já recebi essa reclamação de lá também. Eu estou com o tempo estourado, Anchieta quer falar alguma coisinha? Diga lá, Anchieta.
Eu quero só agradecer à população do Carnaíba que está nos defendendo, elogiando o nosso trabalho, mas eu não podia deixar, Nil Júnior, de falar ainda um pouquinho sobre UBS, que está abandonada essa lei. Ela foi inaugurada ainda no governo Zé Mário, no final, em dezembro, e hoje ela está lá, foi inaugurada para os médicos do PS, e hoje ela está lá abandonada. Eu já fiz duas visitas lá com os colegas vereadores, e hoje se encontra lá, as portas de vidro quebraram, está o mato cobrindo, e está servindo mais um ponto de prostituição e de droga. Então eu queria pedir as providências urgentes para que aquilo pudesse funcionar, até porque foi quase R$400 mil, 345 mil e alguma coisa que foi empregado naquela UBS que está ali parado.
Ok, Preguinho? Pois não.
Eu também queria falar, os 20 aqui da Rádio Pajéu, que também, incluindo a lateral também, foi pedido os quebra-molas aí, foi pedido mais segurança na curva, sentido o posto Nossa Senhora Aparecida. Então fica aqui meu esclarecimento, que o pessoal do colégio, os estudantes do colégio, criança de 5, de 10 anos abaixo que vão naquela subida, já teve vários acidentes. Então eu peço ao senhor, excelentíssimo prefeito José de Anchieta Patriota, que veja com urgência, porque acidente está tendo da subida do alto para chegar até o colégio municipal de Carnaíba, está um caos. E que também, calce também, aquela região ali, porque os estudantes, quando chove, ficam todos sujos de barro.
Ok. Neudo, suas considerações finais.
Nil, eu quero aqui agradecer aos ouvintes que nos ouviram aqui, né? A gente agradece de todo coração a preocupação dos ouvintes que estão aqui nos ouvindo. E a gente fica satisfeito, Nil, quando a gente ouve alguns elogios por parte do público, né? Porque é quem tem o poder de ouvir e decidir aquilo que nós, vereadores, também acatamos, né? Então eu quero encerrar aqui e agradecer a você, Nil, agradecer a toda a equipe da Pajéu por ter nos recebido aqui. A gente está aí sempre à disposição. Eu era para ter vindo aqui com a mesa diretora há 3 meses atrás, há 30 dias atrás, fazendo aqui dentro dos 90 dias de trabalho da Câmara, mas por problemas particulares não teve como vir. Mas aqui a gente está aí à disposição, Nil, está à disposição em qualquer momento que a Rádio Pajéu precisar de alguma informação. Eu, como presidente da Câmara, estou aí pronto para vir aqui expor aqui as nossas preocupações quanto à população do nosso município de Carnaíba e dizer que fica mais uma vez aqui, eu peço aos agricultores do nosso município, em especial aos presidentes de comunidade, que sexta-feira, se puderem, a Câmara de Vereadores, que sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai votar naquele projeto. Naturalmente, a gente tem um posicionamento aí muito bom. Eu peço que, por parte do Executivo, se daqui para sexta-feira chegar esse plano de trabalho, a gente vai votar no projeto melhor ainda, mais tranquilo ainda. Mas se por um acaso, do jeito que vim de lá o projeto, com parecer favorável ao nosso pedido aqui, ao pedido da Comissão de Justiça e Redação, mas de certa forma a gente já diz desde já também que a gente não tem interesse nenhum de votar contra o projeto, tá certo? Okay. Então é isso que a gente precisava deixar ao público e agradecer mais uma vez, Nil, a você e a equipe da Pajéu por ter recebido. Muito obrigado, Nil.
Eu que agradeço aos vereadores. O Cícero voltou para corrigir. 1.500, não 15.000. 15.000 então daria para 10, né? E eu quero informar que a gente estourou um pouco de tempo e também começou um pouco mais tarde. O programa hoje foi muito carregado, teve a entrevista do Adelmo, que era muito aguardada, a questão e ainda tinha outras coisas que a gente ia abordar, a questão do Arraial Municipal e outros temas na pauta. Quero agradecer aos vereadores e dizer que em outro momento a gente conversa. Vem aí o Encontro com a Poesia, final do programa.